oportunidades entre homens e mulheres.
Por ocasião de março, a Organização das Nações Unidas diz que investir na mulher acelera o progresso, isso num mundo que enfrenta guerras, crises geopolíticas, pobreza, em particular no Eje Sul, mudanças climáticas. E ativistas repetem que o avanço da mulher pode ajudar a ultrapassar o impacto dessas situações. Neste África Agora, iremos tocar nisso com a proeminente escritora africana Paulina Xiziane, vencedora do Camões, o maior prémio de literatura lusófona. Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora, aqui da Voz da América, comigo, Amães Miguel. Transmitimos este programa a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Feliz dia a toda mulher. Para falar sobre a mulher, a sua luta pela igualdade, Paulina Xiziane, escritora moçambicana que recentemente esteve aqui em Washington, D.C. Nascida em 1955 em Mandlakazi, Moçambique, Paulina Xiziane é nossa convidada numa conversa que teve lugar no nosso estúdio 53, após participar da Universidade de Georgetown, no Living Moçambique, uma celebração da literatura e música. Na sua companhia esteve Moreira Xunguissa, saxofonista também de Moçambique. Paulina Xiziane publicou o seu primeiro livro em 1990, Balada do Amor ao Vento, e é celebrada desde então como a primeira romancista de Moçambique. Na sua lista de livros constam Ventos do Apocalipse, O Sétimo Juramento, Niketch, Uma História de Poligamia, O Alegre Canto da Perdiz, As Andorinhas, entre outros. No ano 2021, vence o Camões, maior prémio da literatura em português, juntando-se a uma lista que inclui Sofia de Melo, Brian Anderson, José Saramago, José Craveirinha, Luandino Vieira, Germano Almeida ou Chico Buarque. Na conversa a seguir, gravada na semana passada, Paulina Xiziane também fala da sua paixão. Uma paixão combatida pelo pai e que deu espaço à literatura. No final, saberá o que é essa paixão. Olá, Paulina. Bem-vinda ao programa África Agora da Voz da América.
Obrigada.
Para começar a nossa conversa, iremos adiante falar da sua luta a favor dos direitos da mulher e também de uma nova faceta que é a música. Paulina Xiziane, escritora moçambicana, está aqui nos Estados Unidos. O que é que a leva aos Estados Unidos?
Olha, eu estou aqui a convite de instituições muito nobres, como o Instituto Camões, como a Universidade de Georgetown, com o apoio da nossa embaixada aqui nos Estados Unidos. Então, vim para celebrar a minha obra e participar neste projeto, porque é um projeto mesmo que está a acontecer, que tem também a participação da Unilicungo, a Universidade de Licungo, em Moçambique.
Na apresentação que a Universidade de Georgetown fez, e nós vimos através do Zoom, havia ali muito interesse de jovens sobre a literatura da Paulina Xiziane, sobre a cultura de Moçambique. Como é que encarou este interesse dos americanos e não só?
É muito interessante esta sua questão, porque quando nós estamos longe, pensamos que o outro é o outro. Então, quando um Instituto Camões, uma universidade de Georgetown, a nossa embaixada, faz este esforço de aproximar as pessoas, afinal, acabamos descobrindo que o outro é a extensão de mim próprio. Então, pronto, eu venho de Moçambique, aquele nosso lugar, pequeno na aparência, mas quando começamos a comunicar, comecei a perceber que eu também sou americana e eles também são moçambicanos. Portanto, foi um espaço de intercâmbio em que falamos das nossas culturas, mas, acima de tudo, houve uma comunhão de almas e foi muito bonito o trabalho.
É interessante que cada um lê e faz as suas interpretações. Quando escreve, pensa nessas questões que outras pessoas de outras culturas vão ler e como é que lida com isto?
A parte mais bela da literatura ou de outras artes é esta. A gente faz porque sente naquele momento, muito longe de imaginar que a minha voz vai fazer eco na alma de uma outra pessoa. Então, eu conheci a América assim, a partir de outros escritos, de outras pessoas, porque as vozes dos americanos, das americanas, faziam eco dentro de mim. E hoje consigo confirmar isso. Eu comunico com o mundo a partir das minhas letras, mesmo sem conhecer. Então, foi um encontro, assim, de corações.
E qual foi aquela questão que, durante a apresentação na Georgetown, a Pauline disse uau?
Várias. Não posso falar de uma, são várias. Contei a história da águia, a minha história preferida, porque, pronto, às vezes nós somos criados e educados como se fôssemos galinhas, quando, afinal, a nossa essência como seres humanos é a liberdade. Cada um de nós tem uma águia interior, tem que descobri-la para poder voar e conhecer outros mundos, outros continentes, enfim, e crescer no sentido humano.
Já agora, se calhar, contar para nós também a história da águia.
É uma história longa. Mas pronto, é uma história em que um camponês vai ao trabalho de campo e encontra uma águia muito pequenina, não se sabe porquê, se calhar a mãe morreu, enfim. E o camponês leva e diz, vou criar como uma galinha. E levou, criou, a águia cresceu. E o senhor ficou convencido que a águia, por ter sido criada como galinha, então galinha seria. Depois veio um amigo, trocaram impressões e descobriu-se que, de facto, apesar de ter sido criado como galinha, uma águia é sempre uma águia. Eu trouxe essa história porque, pronto, me ajuda a refletir sobre várias coisas. Primeiro porque foi escrita por Eduardo Mondlane, este obreiro da nossa liberdade. E segundo porque também faz eco sobre mim. Porque, segundo a biografia de Eduardo Mondlane, ele, quando já era um rapazinho e caminhava nas ruas de Majacaze e via os negros a serem açoitados pelos capatazes brancos, então lembrava-se das palavras da avó, que dizia, Eduardo, tu não és uma galinha, tu és uma águia, tu nasceste para a liberdade. Então, veio-lhe todo aquele sentimento de revolta, ele cresceu como águia, veio até a América, teve tudo de bom que se pode ter, mas ele sempre se lembrava do seu povo que, em Moçambique, durante o regime colonial, estava a ser tratado como galinha. Mas, ok, a grande reflexão aqui é esta. Eu sou mulher, não é? E sou humana acima de todas as coisas. Tratam-me como uma galinha porque nasci mulher. Então, de vez em quando eu tenho que dizer, ok, eu, apesar de ser mulher, não sou galinha, sou águia, eu preciso da minha liberdade. Então, é muito inspirador. Onde quer que eu vá, eu tenho sempre o prazer de contar esta história. Não sei se contei bem, porque vê só, as nossas histórias são contadas num ambiente, com um ritual bonito e tudo. Mas aqui no programa...
Não tem nada disso.
Falta a fogueira.
E a propósito desta história da águia, Paulina Santos Águia, foi uma das águias que, depois de 1975, em Moçambique, quando foi da independência, entrou também para outra luta, a luta pela valorização da mulher. Houve conquistas? De que é que se orgulha desta fase até agora?
Sabe de uma coisa? Eu acho que nós temos que rever a história. Eu, durante muitos anos, a partir de 75 para cá, eu acreditei muito nas histórias que me contavam. E nas histórias que o mundo me conta, até hoje. Para mais tarde, nesta altura da vida, descobrir que a história de África ou a história da mulher africana não foi escrita ainda e nós não a conhecemos. É por isso que às vezes nós adotamos outros modelos por não conhecer as nossas referências. Vou dizer algumas. Nós temos uma mulher na história africana de uma dimensão universal e intemporal, que é a Cleópatra, que até guiava carros de guerra. Ela é nossa, ela é africana. E eu não encontro um perfil igual na história universal. Ela é única. Depois nós temos uma outra mulher, que também é de dimensão universal e intemporal. Até consta na Bíblia Sagrada, que é a Rainha de Sabá. E eu não encontro na história do mundo uma mulher com este perfil. E tantas outras mulheres em Moçambique. Temos a história da Chivângela, a mulher do Mataka I. Eles viveram nos finais do século XIX. A história dela não é conhecida em Moçambique. Entretanto, celebramos as heroínas a partir da luta armada, esquecendo que Moçambique não começa com a luta armada, começa no princípio do mundo. Então, eu estou a fazer esta viagem para nós percebermos que, de facto, precisamos trabalhar neste assunto chamado mulher. E outra questão que é relevante, muito relevante, é a seguinte. Durante o processo da escravatura, durante a invasão colonial, chegava quem chegava, pegava 4 filhos, 5 filhos, marido, etc., desapareciam para nunca mais voltar. E estas mulheres que perderam os filhos, que os maridos, os seus familiares, tiveram que lutar para nós podermos sobreviver. Então, quando eu começo a procurar na história universal uma situação igual à da mulher africana, eu não encontro. A nossa história é única. O que significa que, se a África está de pé hoje, é pela força das mulheres, das suas mulheres, desde esses tempos imemoriais. Então, muitas vezes, nós olhamos para a história e começamos a dizer Dia Internacional da Mulher, Dia da Mulher Moçambicana. Esquecemos-nos de olhar para o nosso passado, esse lugar de onde todos nós viemos. Digo sem exagero que a África é um continente feminino, porque quem segurou a África e quem segura a África até hoje, quem garante a estabilidade das famílias, são as mulheres. Na situação de pobreza é o resto. Então, eu digo, olha, bem-vindo o 8 de março, bem-vindo o 7 de abril, mas a África tem história. E nós, moçambicanos, africanos, é que temos que saber resgatar. Se eu perguntar, qual é a mulher do Ocidente que aparece na Bíblia Sagrada com esta grandeza, não encontro. Mas eu tenho a Rainha de Sabá. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que sair dessa gaveta. Começarmos-nos a olhar, buscar as nossas referências e termos a segurança de que somos a continuidade de uma geração de luta que não começa hoje, mas que começa no passado. E aí são chamadas as academias, porque são trabalho de pesquisa, uhum. É chamada comunicação social, porque é que preciso fazer a divulgação, enfim.
E os escritores também?
Absolutamente. É uma responsabilidade.
E em relação àquilo que era o vosso mote nessa altura da luta pela igualdade, uma igualdade que não começa, é verdade, de 1975 até hoje, o que é que tem a celebrar nas conquistas da mulher de Moçambique?
São várias coisas. Conforme sabe, a invasão colonial, um dos objetivos foi derrubar a instituição africana. E puseram-nos na condição em que nos puseram. E nós começamos a acreditar naquilo que eles disseram. E então trazem de novo o catecismo e a doutrina de igualdade. E há um fenômeno que está a acontecer com estas doutrinas que nos trazem, que é a masculinização das mulheres e a feminização dos homens. Então, isso faz-me, às vezes, assim, alguma confusão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é mau adotarmos modelos de igualdade. Eu sou mulher e um homem é um homem. A sociedade só é uma sociedade equilibrada porque tem homens e mulheres. Agora, algumas políticas de igualdade começam a querer fazer com que a natureza desapareça e todos sejamos apenas um sexo. Isto é, uma mulher que se transforma num homem e um homem que se transforma numa mulher. Ei! E a natureza onde é que fica no meio disto tudo? Isso é um longo debate. É claro, o sistema colonial, com a sua religião e a sua cultura, trouxeram a subalternização da mulher. E então estamos agora a lutar por recuperar essa dita igualdade, que eu ainda estou para entender o que igualdade é. Desculpa, lá, eu gosto muito de perguntar também. Se alguém me faz uma pergunta, eu não estou a falar de matemática, estou a falar da vida. Para dizer que algumas dessas equações não estão bem feitas. Porque, olha, na história de África, voltando para a nossa história africana, estou-me a recordar agora do Munumutapa Gatsa Rusere. Ele tinha um exército feminino. Mas quando aceitou cristianizar-se, teve que tirar as mulheres do exército que eram militares de carreira e colocá-las na cozinha, porque segundo os princípios ocidentais do colonizador, a mulher tem que ser subalterna. Então, nós estamos a vir de uma cultura onde a mulher tinha um lugar. Veio a cristianização. E vieram também os árabes, colocaram-nos na submissão. E agora estamos a lutar por recuperar algo. Recuperar o quê? A igualdade segundo o opressor ou a liberdade segundo a minha cultura? Não sei se me faço entender.
Escutando isso, fica um desafio. A Exatamente. Paulina disse em algum momento que vai deixar de escrever, mas acho que deve continuar a escrever, porque tem muitas histórias.
Estou cansadinha. Eu tenho direito também a uns descansos. Mas o meu desafio é provocar esta geração para que desperte. A África tem história, sim. Tu vais ver o Gaddafi. O Gaddafi teve um exército feminino. A sua guarda era feminina. Por quê? Não são paranoias dele. Ele está a cumprir com uma tradição. Então, o trabalho da libertação nacional ou da libertação do nosso continente não terminou, só começou. E as mulheres têm a obrigação de resgatar a sua própria história. Não há história no mundo igual à da mulher africana. A mulher africana é heroína em todos os aspectos. Desde o tempo da colonização, portanto, invasão, colonização, escravatura, luta pela sobrevivência, a mulher sempre esteve de pé. Agora, trazem-nos um modelo de igualdade. Qual? O da feminização dos homens e masculinização das mulheres. Enfim, é uma longa conversa.
Estamos no África agora, a conversa com a escritora moçambicana Paulina Chiziane, que o mundo conhece a Paulina, aliás, ganhou, entre outros títulos, o Prémio Camões, que é o maior da literatura em língua portuguesa. E agora, quase que ao mesmo tempo que ganha o Camões, a Paulina aparece agora no mundo dos discos. Tem dois vídeos, pelo menos que eu conheço, que é o Livaningo. E pula. O Pamela Tico Dinganindala Yamati Fulam Fulam Fula Fula Yamati Fulam Fulam Fula Fula Yamati Nana Nana Ujulisa Timilu. A música?
O que é música? Essa é a grande pergunta. A vida é música. A natureza é música. Quando eu desperto de manhã, a primeira coisa que eu ouço é a música do vento a música dos pássaros, a música da vibração da vida. Então, música é essência. Depois vem a escrita. Música é natureza. Escrita é invenção humana. Então, gosto de música. Eu, aos 13 anos, já fiz a minha primeira composição musical, mas o meu pai não concordou. E foi por isso que eu fiquei escritora. Cresci. Então, estou a voltar ao amor de infância. E sempre que eu escrevo, tenho uma música de fundo. Se não é dos pássaros, se não é dos canaviais, há de ser uma música ligeira. Enfim. Mas esse disco, este e o outro, vieram de um livro que eu escrevi, que é O Canto dos Escravos. Enfim, escrevi assim uns textos poéticos. Mas o livro não foi entendido. Imagina. As pessoas disseram, o quê? Está a falar de colonialismo ainda, nesta altura? Está a falar de... É. E o livro ficou na poeira. E um dia eu disse, calma, meu livro. Tu disseste a verdade que eu gosto. Por isso, eu vou te aguardar. Decidi começar a musicar os textos. Eu faço as composições, vou buscar o texto daquele livro que até foi muito mal visto, uhum. E faço música. Quando a música sai, todo mundo diz, uau, Paulina agora virou para a música. Não, aquele texto foi sempre música. Foi uma música composta por palavras e letras. Agora, coloquei a voz. É claro que a minha voz, quer dizer, no dia que eu cantar, não se zangue, não saia da sala. E por essa razão, fui me juntando a jovens que têm talento, que não têm espaço, e fui compondo com eles, brincando mesmo, o material que fez o primeiro disco, Cantos de Esperança, e este disco atual, que é o Mussau. Mussau é xope da minha terra, da nossa terra, que significa festa, celebração da vida. Então, cantarolo umas coisas, mas deixo quem tem o dom mesmo para cantar ajudar-me a fazer este trabalho.
O segundo disco da Paulina Xiziane é este, que é o Mussau. Quem conhece a cultura xope, das mais ricas, se calhar, de Moçambique, sabe muito bem que é a festa, é a celebração. Paulina, quase a terminarmos o nosso programa, diz que quando canta as pessoas fogem, a audiência não vai fugir. Vamos cantar um pouco.
Culé, 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 cai a África. Nina vela, cai a África. Nina vela, cai a África. Niu carawe, le América. Niu carawe, le América. Loko ni muka moya wa mina ti ti ti. Mbilu ya mina ti ti ti. Moya wa mina ti ti ti. Kaya Africa. Kule, kule. Gosto muito dessa canção.
E o que é que diz?
É muito longe a minha terra África. Estou na escravatura da América. Gostaria de regressar. E quando eu regressar à África, meu coração estará em paz.
Paulina, veio aqui aos Estados Unidos, fez o programa que fez. Isto é uma coisa que vai continuar? Quais são os próximos passos?
Eu acredito que vai continuar, porque se trata de um projeto. É um projeto da Georgetown, com o Instituto Camões e com apoio da nossa embaixada. Não é propriamente um festival. Eu estive na companhia do grande saxofonista Moreira Songuiça, que veio tocar para um evento que celebrava a obra da Paulina. Portanto, ele veio acompanhar o trabalho que eu fiz. Portanto, Trata-se de um projeto, e um projeto é algo que continua. Acredito que nos próximos tempos, a nossa universidade, a Universidade de Likungu e as instituições hoje envolvidas continuarão. Vamos fazer o esforço de fazer uma programação, reprogramação e tentar trazer talvez outros escritores, outros músicos para participarem neste intercâmbio. Não sei se tão cedo volto para cá, mas espero que mais moçambicanos tenham a oportunidade de vir com outras artes, com outras expressões de arte. Enfim, não sei, mas acredito que isso vai acontecer.
E acredita que iniciativas desta ajudem a Moçambique a ser conhecido?
Ajudam e muito. Ajudam Moçambique a ser conhecido e ajudam a América a conhecer também Moçambique. Portanto, trata-se de um intercâmbio.
Muito obrigado, Paulina. Nós podíamos ficar aqui horas a fio e se calhar recordar os nossos velhos tempos do Coquinha, ali à sombra das árvores da nossa cidade de Quilimane, a conversar e tanto, mas há quem inventou o relógio e nós temos que terminar o programa. Muito obrigado.
Obrigada. E convide-me mais vezes.
Obrigado. E agora no final falemos de um dos problemas que aflige o mundo, a mutilação genital feminina. O Fundo das Nações Unidas para a População diz que na Guiné-Bissau mais de 52% das mulheres entre 15 e 49 anos de idade foram vítimas desta prática. O país aprovou uma lei que criminaliza a prática, mas muitas comunidades continuam a desafiar a legislação. Vamos à reportagem.
Raya Tubalde, de 37 anos, sofreu mutilação genital feminina quando tinha apenas 5 anos de idade na vila de Kebo, sul da Guiné-Bissau. Ela recorda com mágoa daquele dia, quando nem mesmo seus gritos impediram-na de ter seus órgãos genitais mutilados.
Eram umas senhoras velhas. Eu estava a ralhar, a gritar, a mandar palavras inocentes para elas. Tipo, eu estava a revoltar-me. Não, eu não sabia o que estava a acontecer à primeira. Eu não sabia o que queriam fazer comigo, mas a atitude delas me fez perceber que era uma coisa que ia me fazer sofrer, que ia doer e que eu não queria.
Raya Tubalde diz que, assim como outras vítimas, teve problemas de saúde crónicos por causa da mutilação genital feminina, como dor durante as relações sexuais e traumas psicológicos que estão presentes na sua vida até hoje.
Antes, quando não conhecia bem o meu corpo, eu dizia, mas por que que eu tenho? Será que é porque eu comecei o ato sexual tarde, aos cima dos 18 anos, que eu estou a sentir estas dores? Não consigo me associar, o meu corpo não consegue se acostumar com a relação sexual, ou eu é que tenho alguma coisa errada, ou eu, meu parceiro. Mas acabei percebendo que é por causa de consequência de mutilação genital feminina.
O médico de família Malafi Mané trabalha há 14 anos nas áreas de ginecologia e obstetrícia e atende pacientes que sofreram mutilação genital. Ele explica que a prática impacta a vida sexual das vítimas e também afeta seus parceiros.
Essas mulheres reduzem a sensibilidade durante a relação sexual, que não se sente orgasmo. Essas mulheres, imagina somente, uma mulher relacionando com o marido, relacionando com o namorado, relacionando com quem seja, por exemplo, não sentindo essa necessidade tão importante.
Em 2011,
Esta e outras reportagens de relação à Caçamá estão disponíveis em www.tvoportugues.com. E assim marcamos o ponto final. Destaque para a conversa com a escritora moçambicana Paulina Xiziane. Produção de Bárbara Ferreira Santos. Eu sou o Amancio Miguel. O África Agora volta para a semana. Votos de um ótimo final de semana. Até lá.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português para a África, deste dia 8 de março.